Boa noite aos colegas do curso Estudo de Fragmentos de Filmes. Um curso que é um desenvolvimento, um aprofundamento de vários elementos que vimos nos semestres nos quais estudamos imagens. Agora estamos fazendo elementos dinâmicos e aprofundados daqueles segmentos. E este trabalho que veremos hoje, O Baile, de Ettore Scola, é uma obra de uma riqueza, de uma profundidade muito rara. Esse é um filme produzido no início dos anos 80, 1983, e ele se dirigia inicialmente a ser uma comédia. Essa era a ideia inicial do Ettore Scola. Todo o filme é uma adaptação. Havia uma peça de teatro de Jean-Claude, muito conhecida, muito bonita a peça de teatro, e o Ettore Scola resolve então transformar esta peça de teatro em filme, utilizando os recursos do cinema sem perder toda a riqueza do teatro. Uma pretensão enorme que foi muito feliz. O filme foi muito bem recebido. Na época foi indicado ao Oscar como um filme estrangeiro e recebeu as melhores críticas. E, de fato, da fotografia aos atores, à coreografia, ao roteiro, ele realmente é uma dessas obras raras, muito bonitas. Enviei para vocês um pequeno encarte. Vocês podem encontrar o filme, ele inteiro é raro na internet, mas vocês podem encontrar trechos dele. Como é um filme que exatamente é feito em construção por trechos, fica até interessante ver assim, nessa forma de pesquisa. Quem já conhece a obra sabe, é um filme no qual os atores eles não dialogam, não há um diálogo verbal entre eles. Não é? O que há são atores que, através da dança, vão contar a história da França desde o início dos anos 30 até meados dos anos 80. Esses atores estão reunidos em um salão de dança e, através de uma interseção entre eles, que ultrapassa muitas vezes a dança, há momentos no filme que você esquece que está vendo um filme todo ele, que é um filme dançante, todo ele com dança. Tamanha é a dramaticidade de algumas partes. Em uma entrevista que foi publicada pelo Jornal de Brasília, foi perguntado ao Ettore Scola como é que ele fazia esse trabalho, como era o método dele, como é que ele fazia esses elementos articulados, e há passagens de grande dificuldade de elaboração na obra. Não é? Ele precisa concatenar a música, e a música no filme tem, ela por si somente já é uma fala, e precisa concatenar isso com a coreografia dançante, com as expressões de cada personagem. Os personagens eles evoluem ao longo do filme, em cada quadro. Então eles aparecem primeiro como eram nos anos 30, e as roupas também ajudam a contar, até a postura que eles assumem durante a dança. Quer dizer, são muitos elementos agregados. E ele respondeu sobre isso, como é que ele trabalha, da seguinte maneira. Vou ler as palavras do Ettore Scola. Ele contou o seguinte: o roteiro, sobre o método de trabalho, ele diz: eu escolho um tema e penso muito sobre este tema. Uma questão importante que ele vai dizer agora, ele vai nos contar que ele começou como roteirista e ele escreveu muitos roteiros antes de propriamente dirigir os filmes, de passar à frente das câmeras, né? E ele não costumava acompanhar os filmes, ele só escrevia como roteirista. Então ele diz: eu escolho um tema e penso muito sobre esse tema. Eu comecei os trabalhos como roteirista, trabalhando para Monicelli, Risi, Duo e outros. Por isso, dou uma imensa importância ao roteiro. Gasto meses escrevendo e reescrevendo sequências, cenas inteiras, diálogos. Tem gente que se vangloria de escrever um roteiro em apenas um mês. Eu não. Eu gasto meses, meses. Para se escrever um bom roteiro, não se pode ter qualquer pressa. Bem, e de fato, não é? A construção desta obra exigiu dele uma profundidade e cuidados imensos. Quando nós vemos essa cena que eu enviei para vocês, um pequeno encarte, que é uma apresentação dos atores na abertura da obra, vocês já têm uma ideia da evolução dos trabalhos. Mais ainda cuidadoso precisa ser, porque ele entrelaça um personagem que vai aparecer lá adiante como um soldado nazista. Logo de início, ele já precisa ter prenúncios que vão conversar através das gerações. É mais ou menos como se ele mostrasse: bom, este que foi um soldado nazista na década de 40, olhem como ele era na década de 30, essa mesma figura. E olhem como ele era na década de 50, e olha como ele era na década de 60. Então, e você vai acompanhando o personagem, as vestes, o corte de cabelo, os trejeitos, a expressão facial, que é extraordinária, as relações que ele estabelece com os outros, o que ele dança, o que ele deixa de dançar, como ele se comporta. Então, com isso, o Ettore Scola nos convida a dialogar gerações, de uma maneira muito rara, de uma maneira muito, muito rara. Já de início, eu convido vocês a um pequeno exercício sobre isso. Aqueles de vocês que são jovens, que são mais jovens, como acham que seriam na década de 50? Como acham que seriam naquele ambiente da geração beat, que Jack Kerouac colocou na obra dele, que vimos num dos nossos trabalhos aqui? Acham que vocês seriam jovens bem comportados, o cabelo bem talhado, a fatiota bem colocada, trabalhariam, iriam para a faculdade com terninho, gravata, sonhariam em ter a casa própria, o carro próprio, em terminar a faculdade, em constituir família, que era o grande sonho dos jovens de então, da maioria deles, de ficar à noite com a família vendo um programa de televisão na década de 50, acham que seriam assim? Mas acham que seriam assim pela maneira como são agora? Sabem conversar as gerações? Porque simplesmente transpondo o nosso modo de ser para lá, a gente acaba ignorando todo o resto. Não é? Acabamos ignorando como a influência da educação naquela época, que era diferente de hoje, da família daquela época, que é diferente de agora, e uma série de questões. Ettore Scola não esqueceu disso quando ele evolui o personagem. Só que há um grande, grande problema em tudo isso. Ele tem poucos minutos para apresentar isso, cada geração. E em se tratando de personagem, ele tem segundos para apresentar essa evolução. Então, às vezes, num trecho de 5 minutos, eles estão dançando rock, por exemplo. Tem todo um trecho muito bonito no filme que mostra a chegada dos anos 50, Elvis Presley, Chuck Berry, como é que era a geração que antecedeu, logo que desembocaria nos Beatles e Rolling Stones. Então, ele mostra aquela geração, ele tem poucos minutos, 4, 5 minutos para mostrar, com pessoas dançando, todo o retrato daquela geração através de uma caricatura. E precisa pontuar cada ator que está ali, porque nós estamos acompanhando o desenvolvimento desses atores ao longo da trajetória. Como se faz isso? Qual é o mecanismo para se fazer algo tão complexo como ele faz? O Ettore Scola nos mostra como ele faz. Ele faz isso colocando esses atores em conversação. Então, por vezes, a câmera abre, pega vários deles em dança, e aí você tem a contextualização, não é, dos atores. Quanto esse modo de fazer o filme, o baile, exigiu do Ettore Scola não apenas essa integração atores, roteiro e tudo mais, mas com a equipe técnica dele. Vocês percebem que há momentos no filme em que nós temos fotografias branco e preto. Temos momentos em perspectiva, quando a banda lá em cima se destaca, não é? Aquela bandinha ou o garçom que anda pela sala. Nós temos vários estudos de perspectiva típicos do teatro, típicos da pintura. Ele traz isso para dentro do filme. E, ao mesmo tempo, ele achata a tela e você tem a impressão, puxa vida, estamos vendo algo de época. E, subitamente, ele torna a tela uma perspectiva, um tubo, e nos joga lá dentro dançando com um dos personagens. Esses efeitos, por vezes, são feitos de maneira tão rápida, tão contrastante, que quando vamos dar conta que isso está acontecendo, já é uma outra geração que chega. Já houve o corte que é cadenciado pela música, ele troca a música, não é? Ele nos conta como é que se dá um trabalho tão meticuloso. Vejam nessa entrevista para o jornal, publicada pelo Jornal de Brasília, ele contando. O roteiro é, para mim, uma peça-chave num filme. Por isso, eu trabalho o roteiro sem descanso, contando com a ajuda de vários parceiros. Eu dou igual importância à fotografia. Na fase preparatória de um filme, me reúno com o diretor de fotografia por dias, às vezes por semanas. Afinal, cinema é luz. É a imagem que causa o primeiro impacto. É a luz que exige uma adaptação da retina para que se frua o espetáculo cinematográfico. Me lembro que na fase da preparação de um filme meu chamado Um Dia Muito Especial, o diretor de fotografia passou um mês dedicado inteiro a experimentos com a imagem. Cuidamos do apartamento que devia passar um tom de tristeza e melancolia. Pintamos as paredes de verde rosa, mas em tons esmaecidos. E aí ele prossegue contando desses detalhes, que são muito extensos. Mas, em tudo isso, trazido para o filme, o baile, cujos encartes vocês viram, vocês receberam, a fotografia não era por si só um gênero à parte. A fotografia tinha que personificar também sons, por vezes. Observem como, quando surge aquele o pessoal tocando a música Michel Mabel, a música dos Beatles, eles começam a cantar e tocar, e o sax, observe a entonação do sax com a qualidade da luz. Mas isso por si somente, luz e som e a coreografia dos atores, ainda pedia um complemento extra. Lembrem que é uma adaptação do teatro e tudo terá que se passar naquele palco de dança, que é pequeno, bastante pequeno, não é? E lembra muito o cenário dos anos 50. Como ele faz? O Ettore Scola, então, nos mostra um procedimento notável com imagens, que mostra realmente fluência, estudos muito amplos que ele tinha com imagens. Quando há, por exemplo, na geração de 68, que para os franceses foi um marco muito grande, não é? Talvez um dos eventos mais importantes para eles e demais para toda a Europa. O Ettore Scola lança mão de um recurso, mas ele precisa ter um cuidado extremo, porque se ele erra no tom desse discurso, ele coloca o filme dele a perder. E o que ele faz, então, é, vocês viram em alguns momentos, quem viu mais de uma sequência do filme, ele muda as paredes, que até que boa parte do filme elas são invisíveis, em muitos momentos ele foca simplesmente o roteiro do que se passa no centro do palco, não é, com as pessoas dançando, com as pessoas brincando, e subitamente ele tira a ênfase do centro do palco e ilumina as paredes. Como é que ele faz isso? Paradoxalmente, ele escurece as paredes. É assim que ele as ilumina. Ele tapa tudo. As paredes ficam janelas com tapumes. Você não vê, mas não há mais transparência. A luz não pode entrar. Nos períodos de guerra, ele mostra isso. Quando a França era bombardeada, a resistência lutava. Ele mostra, então, aquela escuridão, as pessoas lá dentro, e a ênfase vai para as paredes. Os atores olham para as paredes, olham para o teto. E daí o palco se torna a referência num jogo de contraste muito delicado. Não é? Ele deve ter pesquisado isso muito, 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 muitas vezes. Bem, senhores, esse curso diz respeito ao estudo de fragmentos de filmes. Muito bem. Somos terapeutas, nós trabalhamos com clínica, temos formação filosófica. Em que tudo isso nos diz respeito? Isso nos diz respeito de muitas formas. De muitas formas. Na historicidade de uma pessoa, na construção historiográfica de uma pessoa, por vezes, a pessoa nos conta um elemento no qual um destes fatores, por agendamento, por descuido, por negligência ou mesmo por assertividade, por uma inclinação existencial, toma a frente, toma o discurso e descaracteriza aquilo que estava em andamento e que era a orientação natural do discurso que estava acontecendo. Vamos ver exemplos disso, bem concretos, ok? A criança vai estudar, vai pela primeira vez à escola. Então, isso é década de 70, década de 80, ela vai para a escola pela primeira vez já com 7, 8 anos de idade. No lugar onde ela estava, não havia escola antes disso. A mãe, o pai, o tio, quem vai levar a criança, descreve para a criança como é a escola e diz para a criança assim: olhe, na sua escola você vai ter, além da sala de aula que é muito bonita, não é, que fulano já estudou lá e gostou muito, todas as cadeiras são viradas para a janela e para a porta. Sabia que durante a aula, às vezes a aula não está, você não vai gostar da aula, pode acontecer, você vai ver o jardim. É como se o jardim entrasse todo para dentro da sala de aula. Esse modo de traduzir esses elementos e trazer isso para a criança, por vezes, faz com que ela expanda seus horizontes e quebre as paredes que muitas vezes são, cerceiam a criança dentro de uma sala de aula, e a sala de aula se torna um mundo. Os campos de interesse se tornam para o mundo. Por vezes pode ser assim, eu só estou ilustrando, não estou dizendo que será assim. Como também pode ser desastroso se disser para a criança: você vai ficar dentro da sala, não pensa que é como em casa, que você faz o que você bem entende. Lá tem um professor que diz: agora escreva, agora vai ter prova, agora eu vou fechar a porta para você não ficar olhando para a rua e se distraindo. E então, pode ser tudo muito diferente. Ettore Scola nos dá lições o filme inteiro sobre isto, sobre esses elementos. Olhares de atores precisam ser cirúrgicos, expressões faciais. Lembrem que ele traz a linguagem do teatro para o cinema, então, por vezes, ele, diferente do que muito se fazia no cinema, que era o enquadrar, não é? Dos ombros para cima, a pessoa apenas dos ombros para cima, ele abusa das cenas nas quais o corpo inteiro aparece. E o corpo inteiro aparece em relação com outros corpos, em dança. Considerem que o filme é de 1984, quando preponderantemente ele era visto em telas imensas de cinema, muito diferente da telinha. Na telinha, um filme como aquele perde inúmeras vezes suas... um filme daqueles visto numa telinha, nós perdemos quase a metade do filme. Mas ele foi feito para um telão. E no telão, a perfeição e a graciosidade de cada detalhe de um corpo precisa ser muitas e muitas vezes bem concatenado. Não pode ser algo diferente. Antes de eu aprofundar tudo isso, vou parar o gravador para ouvir dos senhores reflexões sobre isso que vimos até aqui, porque agora faremos realmente um grande mergulho em tudo isso. Após a colaboração dos senhores, e como vocês podem ver, cada colega coloca uma percepção, perspectiva, não é? Para um, há uma derivação dos elementos da dança, para outros há um aspecto da solidão. Como nos nortear? Como podemos nos localizar diante de tantos prismas, de tantas lentes, de tantos fatores? Bem, para isso temos vários critérios, não é? Temos os exames das categorias e o filme nitidamente é pautado nisto. Ele mostra o desenvolvimento de seres humanos sobre bases categoriais muito bem definidas. Não há uma mistura, você não vê ali em nenhum momento da obra um elemento atemporal ou um elemento que dissociativo quanto a um aspecto geográfico, de forma alguma. O Ettore Scola teve um propósito e ele seguiu esse propósito. Durante uma semana de estudos eu trabalhei essa obra, trabalhei junto com vários livros e no monitor pequeno outros elementos, mas aquilo está longe de esgotar a obra, mesmo porque o propósito lá era outro, não é como estamos trabalhando aqui. Num futuro próximo, se possível for, eu gostaria de retomar essa obra e estudar com os colegas, acompanhando cada personagem ali, seguindo a trajetória ao longo das décadas. Porque, sabe, a marcação ela é belíssima. Você acompanha o personagem e vê em cada década. Vocês podem fazer isso. Colocar o filme, escolham um personagem da predileção de vocês e então o acompanhem em cada década, onde ele está. Em 1938, ele está aqui. Quem está ao redor dele? O que ele está fazendo? Como ele interage com as pessoas? Então passem o filme, deixem o filme correr. Na próxima sequência, de novo, acompanhem este personagem específico. Olha, é um exercício maravilhoso. Mas, como disse a vocês, o Ettore Scola precisava de elementos de rápida localização. Ele poderia ter usado, por exemplo, um grande painel no qual estaria escrito 1940, 1945. Ele não fez isso. Mas ele colocou um painel. Vocês lembram que, quando termina uma sequência de uma era, de uma geração, ele tira uma fotografia. E a fotografia vai lá para o quadro. É possível, ao final da obra, reunir todos esses fotogramas e, através deles, ter uma bela visão do que a obra nos disse. Não é apenas isso. Ele usa registros de marcação que permitem que o espectador tenha uma rápida localização. Isso precisa ser feito de uma maneira muito pontual e dentro daqueles poucos elementos que ele tem. Vamos ver alguns desses. que ele utiliza. Tem aquela moça que passa o filme inteiro praticamente sentada, sozinha, folheando uma revista de época, uma revista de costumes, sempre uma revista trazendo a vida de pessoas famosas, fotos de pessoas famosas, ela passa assim. Esse é um fator de localização. Você observa ali, você diz, puxa, olha, já me localizei por isso. E ele associa esse elemento a vários outros. Atentem para a música do filme. Né? Então vocês veem lá, na década de 60, o Blue Boys, né? Os meninos azuis lá na década de 60. Depois, aquela bandinha bem comportada, não é? Que em nada parece ameaçar, passa de repente para o rock and roll. E aí já estamos com Little Richard ou Chuck Berry e Presley. E aí então estamos nos anos 70. Aí a banda muda o nome. Já são Los Acapulcos. Já é outra coisa completa, mostrando a influência da música latina, dos ritmos latinos. Tem até um trechinho lá que nós temos ali, Barroso, né? O nosso samba, o samba brasileiro, temos a Aquarela do Brasil, que é entoada numa das partes, sempre localizando. Pela música, só pela música você já sabe em que época estamos. Tem outros adereços, como a vestimenta que eles utilizam, e desde os óculos a enfeites de roupa, aqueles ornamentos, aqueles adornos lá, como correntes, relógios. Mas um dos elementos muito, muito importantes nesse aprofundamento é que algumas pessoas perdidas numa geração encontraram-se na outra. Aqui nós temos que ir com bastante vagar. Olhe, dependendo da idade que uma pessoa tinha, quando chegavam novos tempos, por exemplo, chegou a geração dos anos 50, dos anos 60, e apanhou muitas pessoas ainda com 30 anos. Essas pessoas, assim, e pela posição existencial onde estavam, cidade, na cultura, o que faziam, e condição familiar e outras, puderam estender suas juventudes. Estendendo essa juventude, alguns a reeditaram, e infelizes que foram na geração anterior, encontraram a redenção nessa nova geração. O próprio filme nos mostra isso. Nos mostra um casal de irmãos com os pais, e o pai dança com todas as moças, enquanto a própria filha dele não pode dançar. Fica sentada numa cadeira. Ele dança até com as meninas da idade dela e se exibe até para a esposa, não é? E o garoto, o irmão dela, que tem a idade equivalente à dela, fica consternado, é um guri cheio de coerções internas e externas, mal se contém, está aborrecido com tudo, por ele iria embora. E então, subitamente, o Ettore Scola nos mostra, mudou a geração. Chega uma próxima geração e os pega, ainda jovens. Não foi sempre que isso aconteceu. Muitas vezes, quando os novos tempos chegaram, aqueles jovens já estavam velhos demais para poderem usufruir daquilo. E aí, até como velhos, agora eles também não usufruíam. Mas ali o garoto e a menina, não é? Eles dão uma lição surpreendente. A menina é a primeira que se liberta completamente das algemas de uma geração e entra na próxima. O que acontece com pais, com amigos, com os outros personagens, mostra muito os acompanhamentos desses fatores. E isso se diluiu muito numa época como a nossa. Os registros agora são infinitamente outros, não é? Hoje nós temos, em questão de 4, 5 anos, nós temos várias gerações ultrapassadas, revistas. Vocês sabem, é um outro panorama. Não era assim na década de 80, quando este filme foi feito. E essas lições que ali apareceram, que motivaram muitos estudos e fizeram muitas pesquisas movimentar. Hoje, boa parte já não encontram tanta profundidade. Bom, só que nós estamos falando de um país, e vejam, a França tem uma história e elementos que destoam completamente do nosso país. Como comparar, não é? São tão distantes, são tão profundamente distantes. A França, o fator político na França, que foi decisivo, não é? A França teve uma participação extremamente importante na Europa, tem essa participação. E o Ettore Scola não ignora isso. Então, ele precisa ter um cuidado muito grande na obra dele para não quebrar os elementos todos que estão em andamento no discurso existencial que ele nos apresenta, tornando o filme um elemento político. Não é? Da década de 30 à década de 80, a França teve capítulos políticos da mais profunda importância. Não é? Desde frentes populares, movimentações políticas, uma guerra surda contra aquela antiga monarquia, os elementos pró e contra o comunismo no país, que por vezes se viu praticamente dividido ao meio, toda aquela cena que ele mostra, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 45, 46, em poucos minutos ele nos mostra o que foi aquilo. Não é? Pessoas retornando da guerra, alguns mutilados, o estrago que a guerra causou, famílias que ela impediu de se formar, e uma série de coisas. Ele nos mostra em poucos segundos aquilo, e precisa nos mostrar isso, trazendo a importância, mas sem que isso ultrapasse todo o restante do que ele está fazendo. Como fazer algo assim, num filme daquela natureza? A maneira como ele encontra é trazendo a nós, que estamos acompanhando o filme, para interagir com ele, não mais como um espectador de cinema, mas como um espectador de teatro. Olhem o recurso que o Ettore Scola vai lançar aqui. Alguns dos senhores gostam, apreciam o teatro, já foram a muitas peças teatrais. Pois então, quando viram esse filme, provavelmente notaram esse recurso que ele lança a mão, não é? Por vezes nós estamos confortavelmente diante de uma tela de cinema e por vezes nós estamos diante do teatro. Mas aqui eu vou aprofundar esse elemento. Olhem, eu estou me referindo à década de 80, ok? Quando os recursos tecnológicos começavam a surgir no cinema, não é como é hoje. Hoje, um cineasta, com os recursos tecnológicos que tem, ele faz uma tela de cinema virar perfeitamente um palco de teatro, não é? Com os recursos e de sobra ele tem para isso. E o mesmo está acontecendo lá no teatro. Essas artes estão se encontrando rapidamente num outro discurso. E muito provavelmente um dos ícones para isso, claro, foi Ettore Scola. Mas como ele faz nesse filme? O que ele nos coloca? Primeiro, vejam que ele troca as tomadas. Então você tem o corpo inteiro dos atores, eles dançando, você vê não apenas do pé à cabeça, você vê das luzes que iluminam o palco, lá em cima, brilhando e girando, parece uma discoteca dos anos 80, até lá embaixo o assoalho, o madeiramento polido, tudo isso. E às vezes ele abre a lente para a gente. Então ali você tem a dimensão do cinema com os aspectos do teatro surgindo, e então rapidamente ele fecha a cena e coloca uma expressão facial, um olhar entre dois atores, um abraço, um gesto, um elemento gestual qualquer, nos tirando daquela concepção de teatro, jogando para dentro do elemento do cinema. No teatro você não tem condições de dar esse zoom. É muito difícil. O ator precisa fazer várias movimentações. Você está lá na 15ª fila do teatro. E a atriz lá a 15 metros de distância de você, 20 metros, precisa mostrar no rosto, no semblante, a alegria da esperança de um reencontro. Acha isso uma tarefa simples? Quer dizer, a mímica facial, a expressão facial, precisa de recursos importantes no teatro. Aquele rosto pequenininho, que você não tem como aproximar com o zoom, está lá distante. Então o teatro vai precisar de vários recursos, desde a construção da cena, do que está acontecendo ali, porque às vezes só a atriz chorando lá você não vai entender nada. No cinema não, no cinema você dá um zoom, você vê a cor dos olhos que estão chorando ali. Não é, é muito diferente a mecânica e a dinâmica. Então você... E ele joga com esses traços todo o tempo. Então, quando surge o elemento da guerra, ele precisa nos mostrar a guerra, mas precisa também afastá-la de nós, porque se ele aproxima demais, tudo que vem depois no filme dele, nós não vamos mais querer prestar atenção àqueles, às nuances muito delicadas entre atores. Não é os cenários que vão trocando, nós vamos ficar presos lá. Isso é particularmente mais delicado para quem é francês, para quem é italiano, para quem viveu de perto, não é? Aquela guerra da Argélia, maio de 1968. Nossa, aquilo foi tremendo, sabe? Para a França, aquela greve sem proporções, uma coisa absurda, que parou de uma hora para outra fábricas inteiras. Foram milhões de pessoas. Hoje, se nós atualizássemos em números aquilo, seria como se um país como a França de hoje, 40 milhões de pessoas parassem de uma hora para outra. Mais ou menos isso seria uma atualização. Algo impensável, não é? Nos dias de hoje, isso quebra um país em pouquíssimo tempo. Não há como... Então, maio de 68 foi uma referência, assustou países pelo mundo inteiro, mostrou que o que estudantes também são capazes de fazer quando em determinada causa, etc. E ali ele vai trazer, vai associar, e não é coisa simples, elementos que vão do além-mar, como que estava vendo lá em Woodstock, né, o festival de 69, que aconteceu lá em Nova York, com hippies, a geração Paz e Amor, e ele faz essas vinculações todas. Para isso, nem parece, não é? A gente vendo o filme que tudo isso está se passando e as gerações se sucedendo e pessoas ali se achando e se perdendo. Uma das obras notáveis da nossa época. Mas nessa parte do aprofundamento, que é a segunda das três partes que teremos hoje, eu queria aqui chamar a atenção para os senhores. Essa verdadeira aula de teatro e de cinema que a Tora Escola nos deu, uma das mais primorosas obras aí do cinema que tivemos, nos trazem ensinamentos existenciais, ensinamentos existenciais de grande relevância e no âmbito da clínica, de proporções realmente importantes. Quando nós acompanhamos a historiografia de uma pessoa, fatores como estes que acompanhamos na narrativa do filme, por vezes ocorrem na narrativa da pessoa, de maneira inadvertida, às vezes porque ela aprendeu que uma história de vida se conta daquela maneira que ela está nos contando, ou por outros fatores. E há muitas maneiras de nos aproximarmos desse fenômeno. Quando, por exemplo, ela aprendeu que é assim que se conta a história, o que não quer dizer que tenha essa relevância toda para ela, por vezes a pessoa nos contou algo tremendo para os nossos padrões de época, extremamente impactante, mas para ela foi como um recurso técnico de cinema. Não teve aquela dimensão. E olha que ela utilizou palavras como: ah, teve uma coisa muito marcante, doutor. E aí ela expõe algo tremendo. Ela carrega nas tintas, não é? Mostra que houve um impacto muito grande. A pergunta que eu faço aos senhores é: como nós, que só temos ali no consultório o testemunho dessa pessoa, poderemos entender que tudo isso, então, foi somente um fenômeno acústico de algo ligado a imagens, ligados a um cinema pessoal, a um teatro pessoal? Lembrem, não com o propósito de enganar a pessoa ou ao terapeuta, não se trata, até poderia ser isso, mas não é o exemplo aqui. A pessoa faz de maneira inadvertida e não sabe. Como nós conseguimos compreender esse fenômeno da forma como estamos colocando? Há inúmeras formas, há inúmeros registros. Por exemplo, a continuidade do processo. Se foi algo extremamente impactante, como ela está nos dizendo, cheio de danos para todos os lados, etc., 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 tal qual a geração de 68 na França, de maio de 68, o que acontece a partir dali na historiografia? Não é? Se simplesmente aconteceu o fenômeno e logo em seguida ela disse: então eu fui comer pipoca e fui passear com a minha bicicleta e fui sorrir porque o dia estava azul, etc. O contraste com o que ela acaba de dizer, pelas nossas, claro, dentro de um processo historiográfico, é tremendo, não é? Chega a ser grotesco de todas as formas aqui. É provável que depois de um baque daqueles, ela não dissesse: não, e aí aconteceu tal coisa, e ficamos sem emprego, meu pai, coitado, não sabia como sustentar a família. Aí, ok, há uma linha de coerência, de continuidade dentro de uma base categorial, dentro de um modo de ser. É completamente diferente. Aliás, o próprio Ettore Scola não perde isso em nenhum momento no filme dele. Não é? Mesmo com gerações tão diferentes que aparecem ali, e essas linhas de continuidade deixam suas marcas. Não é? Os atores trazem isso, e é impressionante essa construção que eles fizeram na dramaturgia do filme. Não é? O ator, ele não é inocente das gerações, ele tem ciência dessa caminhada. Eu ilustrei apenas uma das formas de pegarmos esses elementos quando eles ocorrem, que é pelo contraste, mas há muitas outras maneiras, não é? Pela produção da narrativa, ou seja, independente da pessoa ter sido afetada ou não, uma narrativa dessa natureza tem desdobramento em outras áreas da vida da pessoa. E às vezes parece que não houve qualquer elemento. Acontece um baque imenso que ela mostra e você pesquisa e vê que em nenhuma área da vida da pessoa aquilo trouxe, parece que foi uma explosão dentro de um balão de ensaio. Isso até pode acontecer, desde que tenha esse balão de ensaio lá na história, não é? Enfim, vocês sabem os vários recursos aqui em filosofia clínica para esse tipo de evento. Vou parar aqui o gravador para as considerações dos senhores e depois iremos para uma terceira e última parte. Bem, então agora vamos para a terceira e última parte do nosso trabalho de hoje, na qual estudamos a obra do Ettore Scola, O Baile. Eu fiz há pouco, fora da gravação, numa conversa que temos geralmente no curso, e aliás é o que faz a graça das aulas ao vivo, não é? Bem diferente das gravações, temos a oportunidade de conversar longamente como fizemos agora. Fiz algumas perguntas para vocês, e uma das perguntas que eu fiz foi, a terceira, foi se tirássemos todos aqueles personagens, deixássemos só as roupas e a música, as luzes girando, a fotografia e tal, se sentiriam os senhores melhores para estudar tudo o que se passa ali, assim do que na movimentação cenográfica que o Ettore Scola produziu. E aí fiz algumas distinções entre arqueologia e como uma história daquilo que já se passou, então nós vamos tentar compreender através de vestígios, não é? E também coloquei o elemento da história viva propriamente enquanto ela acontece tudo e você pode interagir. E aí falei da maneira como Ettore Scola faz esses contrastes, terminando as cenas por congelamento da cena e colocando num quadro, numa fotografia moldurada à parede do lado da discoteca, essa onde tudo acontece. E vimos outros referenciais, não é? Que, por exemplo, ele puxa muito para a cultura europeia, a cultura dele, ele mostra ícones dessa cultura. Uma obra dessa nos Estados Unidos, uma discoteca dessa, se passasse de uma geração para outra, provavelmente seria colocada abaixo e a nova teria toda a tecnologia, com tudo que há de. E ali já não acontece isso, eles não têm essa. Se as coisas estão bem, funcionam e há ligações afetivas, eles mantêm. Então tem o toca-disco com disco de vinil, mesmo quando já não era mais utilizado, não é a o próprio a construção do barzinho e tudo mais, aquilo prossegue. Bem, agora nessa terceira e última parte de aprofundamento, nós vamos. Eu primeiro quero ler esse trecho aqui como um prefácio ao que nós veremos. Assim, eu só tenho que explicar o que é o neorrealismo para que isso faça sentido. O neorrealismo é todo um trabalho que surge, e no cinema ele puxa muito para a esquerda, muito na França, na Itália, para centro-esquerda, não é? Ele tem uma forte composição tinta política, o neorrealismo, e ele é um trabalho que mostra com tintas cruas, mas com lições atualizadas o momento de cada pessoa no cinema italiano e francês. Na época do Ettore Scola, isso tinha uma força muito muito grande. Então ele vai começar a falar sobre isso. Numa entrevista que ele deu para o Michel Simain, ele diz assim: "Eu sempre senti uma grande admiração pelo neorrealismo, mas sabia que eu nunca poderia me integrar nele, que não seria uma epígrafe para mim. Primeiro, eu não sabia se seria capaz, e por outro lado, eu me senti capaz de praticar um realismo deformado, de tomar liberdades com essa corrente estética. Entre todos os grandes mestres deste movimento, eu me senti muito próximo de Zavattini e De Sica. Lembram o ladrão de bicicletas que nós trabalhamos num dos nossos workshops? Ele diz: "Por que, ao contrário de Rossellini e Visconti, há uma intervenção daquilo que é mágico, daquilo que é improvável, do sonho da realidade? Se você pode viver a realidade, você também é possível sonhar esta realidade. Na literatura tivemos ótimos exemplos, como a tradição do realismo mágico, que veio após Vega, com pessoas como Bontempelli e Calvino. Esse nível duplo com a realidade por um lado e a fantasia e o absurdo por outro, isso me fascina. Fellini é um caso separado. Seus filmes, com sua imaginação, sua dimensão onírica, eles não se enquadram nem na definição de realismo, nem na de mágica. Eles são uma categoria em si. De minha parte, gosto que o homem tenha a possibilidade de nem sempre ser racional, que ele possa criar imagens implausíveis, mas não proibidas. que pode dizer a um homem, você, quem pode dizer a um homem, você não pode voar? Se ele pensa que pode voar mesmo sem asas, sempre poderá fazê-lo na sua imaginação. Quando falo com você, seu pensamento tem o poder de ir aonde quiser e eu não controlo você. O homem tem essa grandeza e essa liberdade e eu procurei recuperá-la e estudá-la. Bem, agora podemos fazer esse terceiro e último aprofundamento. O que o Ettore Scola faz nesta obra, o baile, é essencialmente isto que acabei de ler para os senhores. Essencialmente. Ele nos leva, em nenhum momento no filme a gente tem essa visão, ah, isso é muito improvável, isso é, provavelmente nunca vai acontecer. Ainda que ele nos provoque com seres extremamente caricaturais em alguns momentos. Não é como aquele homem que fica estalando os dedos e afetando a postura como se estivesse para voar e sendo um corvo. E depois, aliás, é uma aula de teatro que ele nos dá, não é? Com aqueles estalos de dedos e gestos, meneios com a cabeça, não é? E o muxoxo que ele faz várias vezes. É impressionante o que acontece. Pois mesmo nesse quadro, sabendo que é uma caricatura, que ele está exagerando nas características, estamos diante profundamente de algo que nos diz é real. Isso se passa. Eu sinto essas coisas. É provável. Não estou dizendo que é sempre assim e nem é que é para todos. Mas a intenção do autor. E aí ele insere nesses elementos a ambientação do mágico, do transcendente, do ir além. Só que não vai aparecer nenhum anjo voando ali, não vai ter nada disso, nenhum espetáculo circense. O que nós vamos ter ali é que a própria vida se transcende. Como é que a vida se transcende? Pelo seu decorrer, pelo seu ultrapassar, pelo seu desdobrar. Então, se numa geração a pessoa teve uma grande infelicidade, como pai, como filho, como amigo, como irmão, como observador, o diretor nos diz, pois há uma possibilidade de redenção. Se não na própria vocação dos tempos, assim que os tempos se afirmam, se exercem e nós os ultrapassamos em uma nova geração. Então você pode fazer essa efetivação, seja naqueles que virão depois, seja nos seus filhos, seja nos seus amigos, seja num modo de coisas, música, seja num elemento político, ou mesmo, em episódios tão tristes como ele mostra da destruição, ele diz, há uma possibilidade desse ultrapassar. Repetindo as palavras de Ettore Scola, quem pode dizer a um homem, você não pode voar? Se ele pensa que pode voar, mesmo sem asas, sempre poderá fazê-lo na sua imaginação. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.